Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Neste domingo, 5 de dezembro de 2021, para todos os votos de um bom domingo. Da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu, que está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. A onda média é os 1.530. Na internet, em direto, estamos em voo-português.com. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pijigiti e a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu, a rádio Sitchanou, que é leste FM. Em Buba, estamos com a rádio Papagaio, em Cachunga, em Uberlândia. Na cidade de São Domingos, a rádio comunitária de Casumai, em Cátia, hoje estamos em FM com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar sobre o primeiro Festival de Artes Infanto-Juvenil em Luanda. Falaremos também aqui sobre uma possível tentativa do Estado Islâmico de ganhar terreno em África. E falaremos aqui, recordaremos declarações de Mia Couto a propósito da África do Sul e da questão do Omicron. Mas agora vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo.
O presidente russo Vladimir Putin chega à Índia na segunda-feira para uma cimeira, enquanto Moscou inicia a entrega de sistema de mísseis de defesa aérea para a Índia, o que pode causar sanções dos Estados Unidos. O negócio de 5,4 bilhões de dólares da Índia com a Rússia para a compra de sistema de mísseis de defesa S-400 destaca o desafio de Nova Delhi em manter a sua parceria com Moscovo, ao mesmo tempo que abraça laços estratégicos mais estreitos com os Estados Unidos. Embora Washington tenha alertado frequentemente a Nova Delhi que a compra de 5 sistemas de mísseis terra-ar de longo alcance da Rússia vai contra a legislação dos Estados Unidos de 2017, a mensagem consistente da Índia tem sido que os seus interesses de segurança nacional orientam as suas compras de defesa. A Índia diz que precisa do sistema S-400 para conter a ameaça da China. Washington impôs sanções à Turquia em dezembro passado pela compra do mesmo sistema de mísseis da Rússia, baseando-se na legislação específica. Nova Delhi espera que Washington não aplique tal legislação, tendo em conta os seus laços estratégicos. Em novembro, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, disse que o governo de Biden não decidiu sobre o assunto. Adalberto Costa Júnior, eleito presidente da UNITA em Angola no sábado, com 96% dos votos dos mais de 1.140 delegados, promete liderar o partido para a governação do país e resgatar a liberdade, a dignidade e a justiça e para realizar a inclusão social. Costa Júnior promete igualmente o resgate da soberania da UNITA e dar autonomia aos membros decidirem sobre a sua liderança. O presidente cessante, Isaías Samakuva, desafiou os militantes da UNITA à União, dizendo que é hora de caminharem juntos com olhos no futuro e que é hora de ação. O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, que é o terceiro maior partido deste país, tem um novo presidente, trata-se de Lutero Simango. Depois da desistência de José Domingos, secretário-geral do partido, Lutero Simango ganhou o posto com 452 votos contra 51 de Silvério Rongwane. Agradeço a confiança que foi depositada na nossa pessoa, na minha pessoa, disse Lutero Simango, que sublinhou que é possível devolver a democracia dentro dos partidos políticos. Somos uma escola de democracia, somos promotores da inclusão em Moçambique e quebramos a bipolarização em Moçambique, acrescentou Simango. Silvério Rongwane, ao reconhecer a derrota, prometeu que vai ser uma melhor oposição interna do partido para o seu crescimento. Lutero Simango vai substituir o seu irmão David Simango, que morreu em fevereiro deste ano. Eles são filhos de Urias Simão, figura que participou da fundação e liderança da Frente de Libertação de Moçambique, hoje Partido Frelimo. O atual presidente da Gâmbia, Adama Barrow, está a caminho de uma vitória eleitoral retumbante neste domingo, indica os resultados parciais. A votação de sábado foi a primeira em 27 anos, sem o ex-presidente Yahya Jammeh, que vive no exílio na Guiné Equatorial, depois de se recusar a aceitar a derrota para Barrow em 2016. Barrow venceu em 36 dos primeiros 41 círculos eleitorais anunciados, obtendo mais de 315 mil votos. O seu rival mais próximo, o veterano político Osano Dorbo, obteve 133 mil votos.
Decorre em Luanda a primeira edição do Festival de Artes Infanto-Juvenil. O Sertão, para além de homenagear alguns artistas e escritores de literatura infantil, é também a oportunidade para exibir o talento cultural de crianças com necessidades especiais, entre estas, os deficientes. O festival é realizado pela Companhia de Teatro Sol Feijó, com a colaboração do Centro Cultural da Casa da Cultura Angola-Brasil. Solange Caetano Feijó e Neide Van Dunen falam à Voz da América sobre este evento.
A inclusão social de crianças com necessidades educativas especiais, assim como as desfavorecidas que habitam em lares de acolhimento de menores, é um dos objetivos do primeiro Festival de Artes Infanto-Juvenil Nzoje Yamunandengue, que acontece de 3 a 19 de dezembro na LASP, antiga Liga Africana, em Luanda. A novidade deste evento é a materialização de um processo de inclusão social. Solange Feijó, diretora artística da Companhia de Artes Sol, referiu que a prioridade neste festival são as crianças especiais que têm sido penalizadas com a falta de inserção social. A criação de uma ocasião para a apresentação pública de talentos artístico-culturais de petizes é o sentimento que movimenta a organização do festival denominado Nzoje Yamunandengue, que traduzido da língua nacional quimbundo para português, significa sonho de criança.
O objetivo do festival passa por, primeiramente, congregar muitas crianças para fazer com que elas possam se apresentar, tenham um lugar para se mostrar. Nós sabemos que há muitos talentos nos bairros, na periferia, mesmo na cidade, há muitos talentos e têm pouco espaço para se mostrar, para se apresentar. Então, eu senti essa dificuldade, porque poucas são as pessoas que realizam atividade para a criança. Então, por isso que eu decidi fazer este festival. O que é de novidade? O que é de novidade neste festival é que o processo de inclusão também faz parte de um dos nossos objetivos, que é fazer este festival um festival de inclusão. Nós queremos que crianças que têm alguma deficiência, não é, também possam fazer parte do festival. Aliás, é mais prioridade para elas. Neste momento, as inscrições já estão encerradas, mas se vir alguma criança especial, nós vamos abrir exceção, porque é nosso intuito que elas estejam no mesmo palco com outras crianças, porque eu acho que nós penalizamos-as muito. Elas ficam muito tempo guardadas e acabam que não sendo inseridas na sociedade. Eu acho que nós teríamos um país melhor se apostássemos nesse processo da inclusão. Então nós teremos crianças com deficiência visual, auditiva, física, convivem com VH-Sida, albinas. Nós queremos trazer essas crianças para lhes mostrar que ninguém está indiferente, não é, à especificidade de cada um. Nós queremos que as crianças tenham a mesma oportunidade, pelo menos naquilo que as artes cênicas diz respeito. A nossa intenção a priori era fazer um festival de duas semanas e não apenas de uma semana, mas devido à pandemia da Covid, porque esse festival está para ser realizado bem antes da Covid e quando chegou a Covid vetou, fez com que não levássemos avante mesmo este festival. Então queríamos duas semanas de festival, tarde daquilo que são os dias que nós pretendíamos de início. Nós abrimos exceção, abrimos as inscrições e aqueles que se inscreveram vamos procurar todos enquadrá-los para que não resta nenhuma criança. Mas também teremos algumas pessoas ou alguns grupos que serão convidados. Como eu falo das crianças da Fundação Arte e Cultura, são convidadas. Do Lar Cuzola também são convidadas. Mas um lar ali do Zango também são convidadas. Assim como outras pessoas, as crianças com necessidades especiais têm prioridade, né? Muitas delas também foram convidadas. Então é por aí que nós estamos a fazer este festival. A maior parte delas serão crianças que se inscreveram, mas mas também temos alguns convidados, por exemplo, o grupo Horizonte Gingambala Infantil é um grupo convidado.
O evento, que se espera ser multicultural, vai congregar no mesmo espaço perto de 160 crianças. A atividade vai exibir várias disciplinas artísticas, workshop, palestras e atividades recreativas, o que se pretende celebrar a festa da arte congregando as crianças.
Queríamos congregar as crianças através das artes. Vamos também congregar as artes, não só as artes cênicas, porque se reparar bem, nós também teremos pintura, teremos desenhos ou trabalhos manufaturados, então não tem nada a ver com artes cênicas, mas nós queremos que as crianças mostrem o seu talento, despontem, as que vão assistir, nós queremos que elas tenham um sonho, que elas possam adquirir algum gosto dali e desenvolverem alguma disciplina artística. Há quem faz, por exemplo, uma pintura ou faz dança porque na sua escola ela tem feito dança, às vezes não sabe bem se é isso que quer ou não. A partir deste concurso, ela pode suscitar uma curiosidade em querer seguir em frente nesta disciplina artística que ela escolheu, ou outra, porque também teremos workshop, teremos palestras. Então, há muitas indicações onde as crianças poderão trilhar, poderão seguir, teremos bons quadros, pessoas bem referenciadas que poderão dar a palestra, poderão dar os workshops, né, as trocas de experiências com as crianças. Eu penso que é por aí. A minha ideia é como é congregar o maior número de crianças possíveis neste pouco tempo. Então, para fazer isso, eu fiz todas as disciplinas artísticas, em vez de fazer só o teatro, que é a área que eu mais domino, não é? Então decidimos unificar as artes, porque elas são uma só, a maior parte delas são cênicas, então vai-se perceber melhor, mas a nossa ideia é essa, é mesmo congregar as artes, congregar as crianças através ou por intermédio da arte.
Solange Feijó lamenta a falta de oportunidades para que as crianças possam ser elas mesmas e fazer o que lhes é de direito do ponto de vista da sua participação na construção do mosaico artístico-cultural nacional.
Sinto também que as crianças são um pouco tidas de lado em relação àquilo que a arte diz respeito. A arte, não sou muito, isso é um problema, acho, já que é mesmo estrutural, né? As crianças têm poucas oportunidades, poucos espaços para poderem ser elas mesmas. E nós, como adultos, volta e meia reclamamos, as crianças agora só ouvem, sei lá, cantores que não servem para a idade delas, só querem fazer coisas que, porque nós não produzimos conteúdos para crianças. Então, daí também um déficit muito grande, pois quando nós pensamos na delinquência, pensamos nos problemas que nós temos vivido na sociedade, a falta de estruturação de certas famílias, nós pensamos também nesse festival, nesta vertente. Por quê? Porque toda criança, acredito eu, que quando está inserida no meio artístico e vai crescendo a sua adolescência, ter juventude dentro da arte, menina como rapaz, dificilmente, não quero até meter a mão no fogo, mas dificilmente se envereda para um mau caminho, para um caminho da perdição. Então, nós também trazemos aqui esse festival no intuito de ajudar, sei lá, o próprio governo a colmatar certas lacunas, porque, se reparar, nós teremos cerca de 160 crianças só nesta primeira edição. A primeira edição, se aparecerem mais apoios, nós podemos ficar os dias de festivais e acreditamos nós que mais crianças poderão se inscrever para este festival. Então, mais crianças poderão ter contacto com a arte, mais crianças poderão ter as suas mentes abertas e com probabilidade de ter um futuro diferente, independentemente de onde quer que tenham saído. Então, penso que a arte é uma força que nós ignoramos muito, nós aqui em Angola. É, eu digo sempre que a arte, a par do desporto, são os itens, não é, as coisas que nós podemos dizer que incute o patriotismo no indivíduo. Então, através da arte, ele passa a valorizar aquilo que é seu, a sua cultura, o seu povo, o seu país. Hoje sentimos uma necessidade, ouvimos, volta e meia, vimos que as pessoas querem emigrar, até crianças. Eu Dou aulas também ali no Mini Estrelas ao Palco, que é um festival, é um concurso de música também, para que as crianças interpretam músicas de adultos. Eu dou aulas naquelas crianças e muitas delas têm sonho, não, eu quero ir para a China, eu quero ir para Portugal. Elas dificilmente têm sonho de continuar a viver aqui em Angola. Quer dizer que nestas crianças já lhes falta o espírito patriótico. Já lhes falta coisa esta que a arte traz, incute nas crianças, assim como o desporto também faz a mesma coisa. Eu acho que um país que valoriza estes itens que eu acabei de falar, a arte e o desporto, só tem o povo, a par da educação, é claro, não é? Povo evoluído. E pensamos nós que diminuiríamos consideravelmente, quase que maior parte dos nossos problemas sociais.
A arte é também um elemento fundamental na estratégia para o desenvolvimento social, pois através dela se pode educar uma sociedade e cultivar hábitos moralmente corretos, para além de contribuir para a redução da delinquência. A definição de políticas executíveis e a sua materialização sem burocracias são as condições prementes para a valorização das artes no país, segundo a atriz e promotora do primeiro Festival de Artes Infanto-Juvenil, Nzoje Yamonandengue.
Nós podemos formar grandes quadros, grandes engenheiros, grandes políticos, mas o setor social afeta este político. Nós não podemos criar uma sociedade onde todos ficam a lutar como cães e gatos. A arte vem para desenfrear tudo isto. Está a perceber? A arte vem incutir educação na pessoa, educação social. Não me refiro a essa educação que nós temos hoje aqui na escola, que é só aprender a matemática, a língua portuguesa e acabou. A arte vem te trazer valores, vem te ensinar a respeitar o outro, que quando o outro está a falar eu devo parar para ouvir. Isso não ensinam na escola. E em casa está cada vez mais difícil. Nas artes vais aprender isso, principalmente nas artes cênicas. Principalmente nas artes cênicas, vais aprender a ouvir. No teatro, quando um está a falar, o outro tem que parar de falar. De igual modo na música, você para cantar tem que ouvir o teu retorno. Logo, terás uma disciplina. E essa disciplina, se você for um economista, és um economista melhor duas vezes mais do que aquele que não passou pelas artes. Que a arte é extremamente importante na estratégia para o desenvolvimento social de um país. Aliás, e como falei, dei exemplo àquela hora, volta e meia, as pessoas estamos a viver numa instabilidade, numa insegurança terrível por causa de meliantes, de bandidos, pessoas que querem a todo canto, a todo tempo burlar, mentir, roubar. Estas pessoas, se tivessem arte na infância já, não iam para este caminho. Ah, não, então, isso tudo é fruto da pobreza. Não, com arte você aprender, mesmo no pouco, a não mexer naquilo que não é teu. Então estaríamos ou não a contribuir, não é, para o desenvolvimento social? Estaríamos. Aliás, como estamos, o próprio teatro, que é a arte que eu mais conheço. E digo conheço mesmo, porque eu já andei de canto em canto da Angola por causa do teatro. Nós não temos noção de quanta gente o teatro tirou da delinquência. Pessoas há que hoje até são pessoas grandes, de referência. Eram miliantes. Mas quando era como era no princípio, entraram para um grupo teatral, transformaram-se. Hoje são o que são, até uns dão testemunhos nas televisões onde passam. Então isso não contribui com o desenvolvimento social de um país. Contribui de que maneira? Mesmo não tendo aposta ou não sendo apostado, contribui desta forma. Imagina se tivesse aposta nas artes, se houvesse subsídio, se houvesse rendimento. Então aquele irmão que está ali a passar mal no Zango, no Calemba 2, sei lá, em Viana, qualquer bairro, ele ia entrar para uma companhia de teatro, ia trabalhar, nem que fosse 20, 30 mil no mês, ele ia preferir do que roubar. Mas ele também vai entrar num grupo de teatro na zona dele, que também o menino quer só dar aulas. O dia dele está vendo que aquilo não tem dinheiro, fica lá dois dias, vai embora. Mas as artes é condição, no meu ponto de vista, sine qua non para o desenvolvimento social de um país. Tem que traçar políticas executíveis, políticas que fazem com que o barco avance e sem burocracias. Eu acho que nós aqui vivemos muito numa burocracia. Então, eu acho que por aí. Primeiro seria traçar boas políticas. Por quê? Porque eu, exemplo, quando construíram o Isartes, os alunos do Isartes não sabem se vão aonde. O Isartes é uma escola que fica vazia, ninguém quer se inscrever lá, porque depois de lá ninguém tem rumo. Falo do Isartes, falo do Ceartes, escola média. Um ou outro que quer ser cantor, tem sonho de ser cantor, vai terminar, aliás, o curso do canto, é que a faculdade do canto é que é mais cheia, não é? Que tem mais adesão. Mas o resto, as pessoas não estão a ver saída. As pessoas não estão a ver saída. Então muitos não querem lá se inscrever. Outros até estão a encher as inscrições, estão a encher as salas, porque querem pelo menos fazer uma universidade. Vão tentar onde é mais barato, onde é mais acessível, e vão estudar. Mas as próprias pessoas que terminam já estão no segundo grupo, acho que de licenciados, as pessoas terminam, depois não sabem onde vão parar. Depois começam a entrar em frustração. Uns ainda tinham uma companhia, que saíram da companhia, foram fazer estas formações, depois voltam. Mas outros não, uns nunca nem sequer fizeram arte, mas viram na universidade uma oportunidade. E depois, a sequência. Não há políticas para isso. Então, acho que o primeiro ponto seria melhorar as políticas.
O Festival Nzoji Yamonandeng vai homenagear a escritora Cremilda de Lima pelos seus 57 anos dedicados à escrita de contos infantis e vai contar com a presença de vários outros escritores angolanos de renome. Solange Feijó quer realizar o sonho de muitas crianças da melhor maneira, mas a falta de apoio está a dificultar o seu desejo de oferecer a quem precise um momento particular de exibição cultural.
Porque nós não temos apoios até agora financeiros. Isso aqui atrasa muito o nosso processo. Temos alguns apoios para filmagens, para cartazes, para o quê? Para dar insumos, geladeiras, crianças, pois é, mas para pagar a sala não há apoios, para transporte não há apoios, para alimentação não há apoios, para muitas coisas, não é, do festival não há apoios. Quase tudo está a sair do meu bolso, por enquanto, não é? Está a sair do meu bolso, também não tenho tanto. Mas como eu faço, digo assim, eu faço as coisas por amor. Então não me importa onde é que eu esteja juntando para comprar algo valioso. E eu ponho no festival isso. As pessoas estão cansadas de saber. Eu não me importo em perder para me alegrar comigo mesma. Porque eu acho que fazendo o bem a estas crianças, estou bem comigo mesma também. Portanto, estamos na luta, estamos a aguardar, uns dizem para aguardar, mas privados, porque estatais, não consigo. Eu não consigo um festival desse. Eu já escrevi para o INAC, já escrevi para o Ministério da Ação Social, já escrevi para o Governo da Província, ainda hoje estive no Governo da Província, uma carta que enviei em outubro, até hoje, dezembro, ainda não responderam. De igual modo no Ministério da Ação Social. O INAC até respondeu, disse que não temos como apoiar. Nem institucionalmente o INAC disse, olha, nós não temos isso de valores, mas queremos abraçar-vos, queremos estar convosco. Não. Então, pelo menos até o momento, não é? Então, mas nós estamos a lutar porque nós fazemos isso, não é para dizer que nós estamos a fazer para meter como bandeira, não. É porque gostamos do que fazemos e queremos ajudar as crianças. Eu penso que nós é o nosso contributo para com a sociedade. Não vamos conseguir ajudar todas as crianças da Angola, não vamos conseguir ajudar todas as crianças de Luanda, mas vamos ajudar um bom número de crianças. Apoios faltam, apoios financeiros faltam. E nós, sem dinheiro em Angola, não é? É quase que impossível. Mas nós estamos na luta e eu sou uma pessoa muito esperançosa e tenho mesmo fé que a bem ou a mal vai arrancar mesmo o projeto. Eu falo sempre que as pessoas podem nos ajudar de várias formas. Ajudar o festival Nzoje Yamonandengue, que em português quer dizer sonho de criança. As pessoas podem ajudar. Nós não queremos balúrdios, nós queremos aquelas pessoas que ajudam com pouco, com muito que tiverem. O teu pouco pode ser muito para nós. Então, olha sempre nessa perspectiva, que nós precisamos de apoio a todo o tempo, porque esta é a primeira edição dos milhares que vêm aí enquanto eu estiver viva. Então, apelo à sociedade em geral, apelo também aos papais, às mamães que têm filhos com alguma deficiência, que se não tiver transporte, se não tiver apoio, solicitem a página da Companhia de Artes Sol, escrevam a sua preocupação, porque nós queremos muito que as crianças também estejam na plateia, ainda que for para assistir. Aquelas crianças que não desenvolveram ainda nenhuma disciplina artística, não tem problema, basta que estejam na sala, vão também fazer alguns trabalhos das brincadeiras, vão fazer também fazer parte de workshops, vão fazer dos jogos dramáticos, vamos fazer com as crianças, das palestras. Então, os papais, não escondam vossos filhos, levem-nos à Liga Africana, que nós estaremos na Liga Africana de 14 a 19, das 15 às 18 horas. Portanto, leve o seu filhote, vai ter muita animação. O festival é grátis, portanto, não se preocupe que não vai pagar nada à porta. É mesmo nossa intenção que mais crianças assistam para poderem ganhar gosto, para ganharem aptência para uma das disciplinas artísticas que lá estará no festival.
A reportagem da Voz da América em Luanda.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos na companhia da Voz da América.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português, contamos consigo.
Hoje é domingo, 5 de dezembro de 2021. Para todos, de novo, os votos de que estejam a ter um bom domingo. Recordamos que de segunda a sexta podem ver no site da Voz da América, www.voportugues.com, e também no Facebook as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Não se esqueça, a Voz da América está nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, Facebook. E o nosso número do WhatsApp para as vossas mensagens, +1 202 251 9466.
Thank you.
Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 5 de dezembro de 2021. Convosco está na produção Mariano Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes. Vamos ficar aqui durante mais 30 minutos. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique podem escutar-nos em Climane, com a nova Rádio Paz, da cidade de Nampula e a Rádio Encontro. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a Rádio Pijigiti, a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabuia é a Leste FM e a Sitchanoco. Estamos também na cidade de Cachungo com o Berolando, em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catió estamos com a Rádio Educativa, rádios parceiras que saudamos desde Washington. E não se esqueça, estamos também na internet, em direto, em voaportugues.com. Dentro em pouco vamos falar de saúde a propósito de HIV-Sida e do Dia Mundial da Sida que se celebrou recentemente. Depois vamos conversar com uma das nossas amigas ouvintes. Mas antes, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
O presidente russo Vladimir Putin chega à Índia na segunda-feira para uma cimeira, enquanto Moscou inicia a entrega de sistema de mísseis de defesa aérea para a Índia, o que pode causar sanções dos Estados Unidos. O negócio de 5,4 bilhões de dólares da Índia com a Rússia para a compra de sistema de mísseis de defesa S-400 destaca o desafio de Nova Delhi em manter a sua parceria com Moscou, ao mesmo tempo que abraça laços estratégicos mais estreitos com os Estados Unidos. Embora Washington tenha alertado frequentemente a Nova Delhi que a compra de 5 sistemas de mísseis terra-ar de longo alcance da Rússia vai contra a legislação dos Estados Unidos de 2017, a mensagem consistente da Índia tem sido que os seus interesses de segurança nacional orientam as suas compras de defesa. A Índia diz que precisa do sistema S-400 para conter a ameaça da China. Washington impôs sanções à Turquia em dezembro passado pela compra do mesmo sistema de mísseis da Rússia, baseando-se na legislação específica. Nova Delhi espera que Washington não aplique tal legislação, tendo em conta os seus laços estratégicos. Em novembro, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, disse que o governo de Biden não decidiu sobre o assunto. Adalberto Costa Júnior, eleito presidente da UNITA em Angola no sábado, com 96% dos votos dos mais de 1.140 delegados, promete liderar o partido para a governação do país e resgatar a liberdade, a dignidade e a justiça e para realizar a inclusão social. Costa Júnior promete igualmente o resgate da soberania da UNITA e dar autonomia aos membros decidirem sobre a sua liderança. O presidente cessante, Isaías Samakuva, desafiou os militantes da UNITA à União, dizendo que é hora de caminharem juntos com olhos no futuro e que é hora de ação. O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, que é o terceiro maior partido deste país, tem um novo presidente, trata-se de Lutero Simango. Depois da desistência de José Domingos, secretário-geral do partido, Lutero Simango ganhou o posto com 452 votos contra 51 de Silvério Rongoane. Agradeço a confiança que foi depositada na nossa pessoa, na minha pessoa, disse Lutero Simango, que sublinhou que é possível devolver a democracia dentro dos partidos políticos. Somos uma escola de democracia, somos promotores da inclusão em Moçambique e quebramos a bipolarização em Moçambique, acrescentou Simango. Silvério Rongoane, ao reconhecer a derrota, prometeu que vai ser uma melhor oposição interna do partido para o seu crescimento. Lutero Simango vai substituir o seu irmão David Simango, que morreu em fevereiro deste ano. Eles são filhos de Urias Simão, figura que participou da fundação e liderança da Frente de Libertação de Moçambique, hoje Partido Frelimo. O atual presidente da Gâmbia, Adama Barrow, está a caminho de uma vitória eleitoral retumbante neste domingo, indica resultados parciais. A votação de sábado foi a primeira em 27 anos, sem o ex-presidente Yahya Jammeh, que vive no exílio na Guiné Equatorial, depois de se recusar a aceitar a derrota para Barrow em 2016. Barrow venceu em 36 dos primeiros 41 círculos eleitorais anunciados, obtendo mais de 315 mil votos. O seu rival mais próximo, o veterano político Osano Dorbo, obteve 133 mil votos.
obrigada. Foram as notícias do mundo neste domingo. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada também em direto na internet em voaportugues.com. Não esqueça, a Voz da América está também nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. E não esqueça também o nosso número do WhatsApp para nos enviarem a vossa correspondência. Mais um 202-251-9466. Vamos agora ficar com a doutora Graça Matinha, com quem vou conversar sobre o HIV-Sida. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este programa de saúde aqui com a doutora Graça Matinha, que temos em linha connosco. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá Ana, olá queridos ouvintes, deste lado vamos andando bem, espero que a Ana esteja também a gozar de boa saúde e os nossos ouvintes igualmente.
E doutora, vamos falar, passou agora o dia 1 de dezembro, Dia Mundial da SIDA, doutora, falando em termos de SIDA, HIV-SIDA, será que esta doença, esta condição de saúde... melhorou, piorou nestes últimos anos? Há mais tratamentos, há menos pessoas a sofrerem com isto?
Sim, pois é, Ana. Traz um tema bastante relevante, principalmente porque estamos numa altura em que o mundo todo está a celebrar o período, portanto, que se segue ao Dia Mundial de Luta contra o SIDA, que normalmente celebra-se no 1 de dezembro. Portanto, este é um dia que é celebrado todos os anos, que constitui uma oportunidade para apoiar as pessoas envolvidas na luta contra o HIV-SIDA e também para levar mais uma vez esta mensagem da importância da prevenção e dos cuidados de tratamento, não é? Que é para melhorar ainda mais a compreensão deste vírus como sendo um problema de saúde pública global. Portanto, é um período em que não só se reforçam essas atividades, informações sobre o HIV-Sida, mas também é um período de reflexão sobretudo em relação às medidas que como indivíduos e como sociedade temos que tomar para evitar que esta doença continue a propagar-se cada vez mais.
Doutora, não...
E este ano, particularmente, o tema, o slogan para esta celebração é Acabe com as desigualdades, acabe com o SIDA e acabe com as pandemias. Portanto, temos aí claramente uma ligação das pandemias, mesmo porque o próprio HIV-Sida é uma pandemia, mas agora estamos diante de uma outra pandemia que acaba tendo as suas implicações no combate ao SIDA.
Doutora, falou da pandemia, estamos a falar da Covid-19. Até que ponto é que esta nova pandemia de saúde prejudicou, por assim dizer, o combate ao HIV-Sida?
Bem, Ana, o combate ao HIV-Sida tem sido... É uma daquelas ações que já é bastante antiga e bastante reconhecida e que há muitos recursos que são investidos no sentido de assegurar melhor prevenção, melhor cuidado de tratamentos através da disponibilização de medicamentos antirretrovirais e por aí fora. Portanto, há aqui muito esforço que tem estado a ser feito pelos governos dos diferentes países no sentido de minimizar ou controlar esta pandemia. Entretanto, há cerca de mais ou menos 2 anos que o mundo todo está a debater-se com esta questão da pandemia de Covid, não é? E que, bom, viu-se um movimento sem precedentes no sentido de tentar controlar este vírus, que no início era desconhecido, mas agora sabe-se um pouco mais sobre ele. Houve também um esforço sem precedentes no sentido de produzirem-se vacinas que já estão a ser administradas em todo o mundo. Portanto, nota-se claramente que há um esforço muito grande no sentido de tentar controlar a pandemia da Covid-19, mas o que acontece, ou o que está a acontecer, é que este esforço que está a ser feito no sentido de controlar a pandemia da Covid-19 acaba sendo em prejuízo de outras doenças que ainda são um problema de saúde pública. E nesse caso, falamos concretamente do HIV. O que se nota é que com a pandemia da Covid-19 há muitos recursos, quer sejam humanos, financeiros, que estão a ser drenados para combater esta doença. Então, claramente, isto vai afetar todo o esforço que já tem estado a ser feito no sentido de controlar e mitigar os efeitos do HIV a nível das nossas sociedades. Portanto, por um lado, há essa preocupação com o Covid, mas é importante lembrarmos sempre que o HIV e outras doenças infecciosas continuam a ser um problema de saúde pública na maior parte dos países, principalmente na África subsaariana, continuam a matar e continua a haver um número grande de novos infectados todos os dias. Portanto, é uma situação que tem que ser olhada com muita atenção, porque se efetivamente continuar-se com este ritmo em que presta-se mais atenção à Covid, podemos voltar a ter situações muito mais graves e alarmantes em relação ao HIV e não só, e outras doenças infecciosas que ainda são um problema.
Voltando à questão do HIV, doutora, nunca será demais lembrar de facto quais são a forma como se pode contrair este vírus, doutora, em termos de prevenção para o nosso auditório?
Sim, claramente, Ana. E fazendo mesmo uma ponte com o Covid, lembrar que as pessoas que têm HIV já são pessoas imunodeprimidas, não é? E acabam estando num risco muito aumentado de contrair o Covid e também ter doença grave, não é? E que pode levar efetivamente à perda da vida. Portanto, mais uma vez, é preciso não ignorarmos esta questão da HIV nesta altura da pandemia. Respondendo à sua questão, Ana, em relação às formas de transmissão do HIV, bom, existem diversas formas, mas aquela forma que é a mais frequente é através de contacto sexual com uma pessoa infectada. Portanto, se nós temos relações sexuais desprotegidas e sucede que a pessoa com quem estamos a ter relações sexuais está infectada por HIV, há um risco muito grande de não saber nos infectarmos. Então, essa é uma das formas, e que é a forma que ocorre mais de transmissão do HIV. Mas também temos a transmissão através do uso de objetos perfurocortantes que não tenham sido devidamente esterilizados. Há aí um risco. Falamos, por exemplo, de uma situação que também é muito comum nas nossas sociedades, o uso de seringas e agulhas por pessoas que são tóxico-dependentes e que vão passando de uma para outra. Aí é um risco muito grande de se contrair o HIV. Mas também temos outras formas de contrair o HIV, como, por exemplo, a transmissão da mãe para o filho, não é? Durante a gravidez, o parto ou a amamentação, que felizmente há muito esforço no sentido de assegurar medicamentos para as mulheres, principalmente quando estão nessa fase da gravidez, para poder evitar essa transmissão de mãe para filho, que é a transmissão vertical. Portanto, há um avanço muito grande, mas se a mulher não tiver o tratamento adequado, pode sim passar o vírus para o seu bebê. Portanto, essa também é uma forma de transmissão do vírus que é importante mencionar. E depois temos aquela transmissão que pode ser acidental, por exemplo, por transfusão de sangue ou derivados do sangue. Também pode haver transmissão se o sangue estiver infectado.
Doutora, uma das coisas que as pessoas têm dito devido à pandemia, ao Covid-19, é que outras doenças foram esquecidas porque o mundo se concentrou em encontrar vacinas para um vírus, para combater um vírus que não existia, que se desconhecia. Todavia, a investigação relativa ao HIV-Sida nunca parou, por assim dizer. E em todas estas décadas em que se conhece a Sida, muita coisa evoluiu. O que é que se pode dizer relativamente ao que tem acontecido nestas décadas, e também o que é que o futuro pode aguardar para esta doença?
Bem, Ana, de facto, conforme eu referi anteriormente, já há bastantes esforços e bastantes avanços na luta contra o HIV-Sida, e que tem estado a trazer resultados positivos. Um dos grandes avanços, no meu ponto de vista, é a questão da disponibilização de medicamentos antirretrovirais que são cada vez mais eficazes. Portanto, nós saímos de uma situação, vamos lá dizer, há cerca de 20, 25 anos, em que para que a pessoa conseguisse ter a sua situação controlada e garantir uma melhor qualidade de vida, tinha que tomar diariamente uma pilha de medicamentos, não é?
O chamado coquetel de medicamentos, não é?
Exatamente, que era o coquetel de medicamentos. Então a pessoa tinha que tomar por dia, vamos lá dizer, talvez 10 ou mais medicamentos, que também traziam os seus problemas. Entretanto, hoje nós estamos numa situação em que existem vários esquemas de tratamento, inclusive existem esquemas de tratamento em que a pessoa só tem que tomar um comprimido diário. Então, esse é um grande avanço e que naturalmente melhora muito a qualidade de vida das pessoas que vivem com o vírus e também torna mais fácil a sua adesão ao tratamento, não é? Porque entre tomar 10 comprimidos por dia e tomar um comprimido por dia, naturalmente a maior probabilidade da pessoa cumprir com as recomendações médicas e tomar os medicamentos é quando ela toma menos medicamentos, e isso também tem menos efeitos no seu organismo e por aí fora. Portanto, é um avanço muito grande. A questão da prevenção da transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o filho, também é um avanço muito grande. Temos estado a notar que, a nível de, por exemplo, de Moçambique, a taxa de transmissão vertical diminuiu muito por causa do tratamento, não é? Portanto, o fato da mãe ser positiva hoje em dia não significa que a criança vai nascer positiva, porque há a possibilidade de cortar esse ciclo de transmissão através desse tratamento. Portanto, é um avanço muito grande da ciência e que vale a pena mencionar. Mas também há outras questões que foram sendo estudadas e que trouxeram conclusões que hoje em dia transformaram-se em políticas nos países. Temos também a questão, por exemplo, da questão do vírus estar indetetável, não é? E que diz-se que o vírus indetetável é intransmissível, porque se a pessoa faz o tratamento como deve ser, o nível de vírus no organismo vai reduzir a um ponto que, para poder transmitir para outra pessoa, é muito difícil. Portanto, isso também é um avanço muito grande e que melhora a qualidade de vida das pessoas, melhora a qualidade dos relacionamentos, principalmente os relacionamentos discordantes. Então, há aqui muita coisa, Ana, que vale a pena mencionar, que mostra claramente que a luta não parou, há um esforço muito grande que está a ser feito e há resultados palpáveis em relação a isso. Em relação ao futuro, Ana, o que nós esperamos efetivamente, que já é uma espera longa, na verdade, é a questão da vacina, porque nós acreditamos que com a vacina, claramente, muita coisa poderá melhorar mais. Portanto, temos esperança que no futuro breve possamos ter uma vacina que seja eficaz e que possa ajudar as pessoas na prevenção.
E pronto, doutora, esperamos que daqui a um ano, quando voltarmos a falar desta doença, já se possa dizer que o grande avanço, o grande progresso foi alcançado com a vacina que tem estado a ser estudada, tem estado a ser testada, mas que até agora não tem dado aquele resultado que gostaríamos de dar, que tivesse dado. E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos que tenham uma boa semana de saúde, ou o melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, estamos juntos, queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é 5 de dezembro de 2021. Votos de um bom domingo para todos. Vamos ficar agora com uma conversa com a Claire Johnson. Ela é gestora da iniciativa da OEN para falar sobre o programa, cujo objetivo é preparar mulheres que já estão no mercado profissional para que assumam funções de liderança. Uma conversa que a Claire manteve com a Daniela Steschke.
Olá, aqui Dani Steschke. Hoje nós vamos falar sobre uma iniciativa que tem como objetivo preparar mulheres que já estão no mercado profissional para assumir funções de liderança, seja no setor público ou privado. Eu converso agora com Claire Johnson, gestora da iniciativa da OEN. Claire, me conta mais sobre essa iniciativa e por que que vocês escolheram trabalhar com as mulheres moçambicanas.
A iniciativa da OEN é uma ONG que é internacional. Nosso primeiro programa é no Moçambique, mas nós vamos no futuro ter programas em pelo mundo inteiro, até nos Estados Unidos. E o motivo da OEN Initiative é precisamente o que está no nome, OEN. OEN é uma mulher que é uma esperta, a pessoa mais esperta num determinado campo, né? Então, a nossa missão é mesmo criar doenças.
E como é que o programa funciona? Quantas pessoas são selecionadas?
Nosso programa é muito competitivo, né? Foi uma coisa que nós pensamos muito do jeito que nós queríamos fazer esse programa. Como nós estamos procurando expertas, líderes, pessoas que vão ter posições de mudar o país delas, né? Tínhamos que ser muito particular e muito intencional do jeito que nós escolhemos as mulheres. E foi uma coisa que o governo, as universidades, todas as parceiras e pessoas que nos estão apoiando falaram para nós também. É muito importante escolher o melhor do melhor. Ou seja, não pode ter dúvida que aquelas mulheres que são doentes são as melhores e estão ali não porque são mulheres, mas porque são as melhores. Então, nós fizemos um programa muito intensivo para selecionar 3 mulheres que são bolsistas que agora estão nos Estados Unidos.
Essas 3 mulheres, elas são moçambicanas. Por que escolher mulheres em Moçambique?
A fundadora do OEN tem trabalhado em Moçambique por mais de 10 anos. Moçambique é um país que está agora mesmo numa época de crescer muito, tem muito investimento de companhias internacionais no Moçambique, tem muita oportunidade de trabalho para pessoas no campo de engenharia e, em geral, está crescendo. E por isso, nós achamos o lugar perfeito para começar nosso programa.
Claire, eu conversei com a Sila Refinaldo, que foi uma das bolseiras escolhidas, né, para esse programa, e ela me contou que ela viu uma inscrição no LinkedIn, uma promoção, né, do programa no LinkedIn, e que também depois ela trabalhava com uma pessoa que estava envolvida no projeto, né, e foi assim que ela se interessou e se inscreveu para participar. Quantas inscrições vocês receberam e como é que vocês escolheram essas 3 candidatas?
No começo foi muito difícil, ou seja, estávamos falando com as universidades e tentando de solicitar para as pessoas ter conhecimento do programa. E vimos que isso mesmo foi uma coisa bem difícil e fizemos um programa intensivo de, como se falaria, advertisement para assegurar que as pessoas soubessem do programa. Então, no final, recebemos mais que 100 intenções para aplicar. E como nossa aplicação foi muito intensiva, precisava muito tempo para preencher, recebemos mais do que 30 aplicações completas. E daí escolhemos as melhores 15, fizemos entrevista com aquelas 15 pessoas, mulheres, e daí escolhemos as melhores 8 para participar num curso intensivo, curto, pela Universidade do Maryland, em engenharia da fiabilidade, para realmente ver o nível técnico das mulheres.
Uhum.
E a universidade deu uma recomendação das 3 melhores estudantes que tinham o DNA para realmente ter sucesso na área de engenharia da fiabilidade e também como líderes.
Vocês já têm assim uma ideia de quando vão poder recrutar novas bolseiras ou novas meninas, né, para participarem ou jovens da iniciativa do IEN?
A nossa ideia era fazer outro programa esse ano, infelizmente por causa da situação financeira e o crise que em geral o mundo das ONGs está passando. Acho que não vai ser possível, mas estamos procurando outros parceiros para ver como nós podemos trabalhar de outra forma, com imaginação e talvez com parceiros que no início não pensamos que iam poder fazer parte, mas estamos vendo como é que pode ser que fazemos outros programas e realizamos outros programas do IEN no Moçambique e em outros países também.
E quem quiser saber mais sobre a iniciativa, onde pode encontrar mais informação?
Pois o sítio web é o melhor lugar. doieninitiative.org. Também estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn também. Então, eu acho que nessas páginas é a melhor forma de aprender mais.
Claire Johnson, quero agradecer a sua participação aqui na Voz da América. Gostei muito de aprender sobre o trabalho da iniciativa do IEN. Obrigada por falar aí sobre o projeto e como empoderar as mulheres. E espero que a gente possa ter mais entrevistas aí no futuro.
Obrigada também, espero.
Sim, amigos ouvintes, vamos pôr ponto final nesta emissão vespertina da Voz da América em português de 5 de dezembro de 2021, domingo. Voltaremos ao vosso contacto amanhã com mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede com um abraço, Mariano Bartolomeu e Ana Guedes. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.